Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro Gênesis, a partir da Bíblia de Jerusalém. Hoje, no capítulo 20, Abraão em Gerara. Abraão partiu dali para a terra de Negueb e habitou entre os Cades e Sur. Eles foram e foi morar em Gerara. É, Gerara é um sítio que eles não sabem bem a localização dele, não, sabe? Mas já descobriram alguma coisa num lugar que dá a impressão que seja Gerara. Mas foi uma cidade. E lá Abraão era considerado um estrangeiro, certo? Abraão disse à sua mulher Sara: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho. Durante a noite ele disse: vai morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não tinha se aproximado dela, disse: meu senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi ele que me disse: é minha irmã? E ela mesma me não disse: é meu irmão? Foi com boa consciência e mãos puras que fiz isso. Deus lhe repreendeu, respondeu no sonho: também eu sei que fizeste isso em boa consciência. E fui eu quem te impedi, que eu sou eu que estou te impedindo de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolvo a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, saibas que certamente morrerás com todos os seus. De novo, Abraão vai mentir. Já mentiu lá no Egito. Agora vai mentir nesse lugar, nesse sítio de Gerara, ou Gerara. Por que que a gente faz isso, né, minha gente? Já um espírito, já na linha da ascensão, já entendendo grandes coisas da espiritualidade, nós mentimos. Estamos falando nossas mentirinhas. De novo, na mesma história, mentiu do mesmo jeito. Falou para o rei, era o rei, era o faraó, agora é o rei, Abimeleque, que é um rei de Gerara. Estou chegando lá, a mulher dele. Agora, como é que essa mulher dele já era tão velha, né? Será que ainda era bonita? São coisas que nós não temos explicações, sabe? Então, é tudo muito simbólico. Vamos entender que essas explicações só virão mais tarde. O que de fato aconteceu. Mas aqui a ideia é essa: não minta. E de novo você vai fazer isso? Só que agora, pelos valores espirituais de Abraão, ele foi salvo. Então, o Abimeleque falou: não, vou tocar essa mulher, não, porque ela era casada. Mas não foi Abraão que fez isso, não foi Sara que fez isso. Quem fez isso foi a espiritualidade, através do sonho daquele rei. Então, está vendo como é que nós somos socorridos? Mas vamos evitar de errar, porque uma hora dessas pode acontecer um problema. Vamos cuidado, muito cuidado com a mentira, sabe, minha gente? Vamos tomar muito cuidado quando eu vou falar uma mentira. Tem hora que a gente fala assim: mas é uma mentira santa. Não, cuidado com esse negócio de mentira santa. Jesus disse: nada que fique escondido sob a mesa, que não tenha que chegar sobre os telhados, deixará de fazê-lo. Abimeleque levantou-se cedo e chamou a todos seus servos. Narrou-lhes tudo isso, e os homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que nos fizestes? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não deves fazer. Está vendo? A minha mentira perturba o outro. Pode causar um problema sério para o outro. Foi o que Abimeleque fez. Então, ele ia cometer um erro que foi dito para ele: se você cometer esse erro, o teu povo todo vai sofrer. Então, às vezes, uma mentira que nós falamos, minha gente, uma mentira pode prejudicar muita gente. Sabe, isso está muito nas intrigas. Está muito na imposição daquilo que nós queremos. Vamos cuidar disso nos centros espíritas. Isso acontece ainda nos centros espíritas. Uma pessoa, às vezes, não gosta do outro, vai arrumando um jeito de complicar a vida do outro. E até fala mentira. inventa uma história, sabe? Não entende bem uma situação, cria a sua interpretação da situação e mente falando a sua interpretação. Olha, cuidado, porque isso é seriamente prejudicial a cada um, tanto a quem faz quanto a quem recebe. Abimeleque disse a Abraão: quem te pediu para agir assim? Abraão respondeu: eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se a minha mulher. Então, ela é enteada do pai dele. Está vendo? É mais uma revelação que nós temos aqui na Bíblia. Então, de fato, ela era irmã de Abraão por parte, não é, parte de pai. Do Ter, né? Terã, que chamava o pai de Abraão. Viu como é que eles fazem esses casamentos? Tudo assim, de irmão com irmão? Então Abraão disse: mas ela é minha irmã. Na verdade, ela é minha irmã. Mas naquele momento, ela não era irmã dele. Ela era mulher dele, esposa dele. Então aqui ele quis dar uma saída. A gente faz isso, a gente fala uma mentira e que tem uma meia-verdade ali, sabe? E aí depois a gente fica naquela: ah, mas é porque, sabe, mas isso aconteceu mesmo. Mas aí você inventa, você emenda no acontecimento e fala uma coisa que não acontecida ou que não é verdade. Então, a Sara era esposa de Abraão. Não era irmã dele. Ele não tinha que considerá-la como irmã, mas sim como esposa, né? Então, quando Deus me fez andar errante, longe de minha família, eu disse a ela: eis o favor que me farás em todo lugar que estiver, dirás ao meu respeito que sou teu irmão. Então, fez um acordo com ela para defendê-lo, né? Então, você vai ser minha irmã. Ela devia ser uma mulher muito bonita, né? Porque para que tivesse esse cuidado, Abraão tivesse esse cuidado, então, onde que nós formos, você vai ser minha irmã, para ninguém me matar. Ele estava se defendendo. De novo, a falta de confiança em Deus, mesmo sendo Abraão. Mesmo nós estando num processo de crescimento espiritual, já num nível um pouco maior, um pouco melhor, nós cometemos esses enganos por interesse pessoal. Aqui o interesse seria da sobrevivência dele. Nós não estamos julgando Abraão, sabe, prezados amigos e amigas? Nós estamos lendo a história, certo? É. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu sua mulher Sara. A mesma coisa aconteceu com o faraó. Disse ainda Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem quiseres. A Sara, ele diz: eis aqui 1.000 siclos de prata que te dou a teu irmão. Isso será para ti, como véu lançado sobre os olhos de todos os que estão contigo. Veja que interessante. Torna Sara uma pessoa importante. Deu para ela riqueza. E uma mulher rica, aí ela se defende. Ela não é uma pessoa comum que todo mundo vai chegando e vai abusando dela. Ela se defende, porque ela tem condições, né? Abraão intercedeu, deu junto de Deus. E Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos, pois Iavé tomara estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Está vendo como é que as coisas surgem? Não sei se isso foi aconteceu, né? De ficar todo mundo estéril, as mulheres todas estéreis, mas pode ser um simbolismo. Cuidado com a mentira, que você pode tornar estéreis, muitas pessoas. Agora vamos entrar no capítulo 21, que é o nascimento de Isaac. Iavé visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz a um filho, e Abraão, já velho, no tempo de que Deus tinha marcado, ao filho que ele, que, o filho lhe nasceu, gerado por Sara. Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberam rirão comigo. Ela disse também: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe darei um filho na sua velhice? Tudo bem. Nasceu o menino. Então agora Abraão e Sara têm um filho, que é Isaac. Ou seja, a minha descendência, né? Eu, masculino, feminino, ou feminino, masculino, agora tenho um fruto dessa ordem de forças que eu trago comigo, né? E isso aí vai ser como que um encontro dessas duas linhas. E vamos então criar outras fundamentações. Tem estudos, amigos, que coloca o homem como a reta e a mulher como a curva, o homem como o quadrado e a mulher como o círculo. Então, enfim, o masculino é a linha reta e o feminino é a linha curva. Tudo isso a gente estuda por aí, sabe? Então vamos pensar nisso. Os dois, né, as duas forças, masculino e feminino, entram agora, no outro nível de crescimento. Agora nós temos um produto. Essa união, ou seja, essa justaposição dessas duas forças que eu tenho, me deu agora uma descendência. A expulsão de Agar e Ismael. A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia que Isaac foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão e da egípcia Agar brincava com seu filho Isaac. Disse Abraão: Expulsa essa serva e seu filho para o filho dessa serva não seja herdeiro como o filho de Isaque. Essa palavra acerca de seu filho desagradou muito Abraão, mas Deus lhe disse: Não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome, mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é da tua raça. Abraão levantou-se cedo e tomou pão e um odre de água que deu a Agar e colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Barsabéia. Quando acabou a água, o odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco e dizia consigo mesma: Não quero ver morte, não quero ver morte. Eu não quero ver morrer essa criança. Sentou-se defronte, se pôs a gritar e a chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus do céu chamou Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino do lugar onde ele está. Ergue-te e levanta. A criança segura firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. E foi encher o odre e deu de beber o menino. Deus esteve com ele cresceu e residiu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele morou no deserto de Farã e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito. Muito bem. Aí está. A mulher foi expulsa, só que ela não ficou sozinha. Deus a protegeu. E Ismael se torna o senhor de uma grande nação, porque foi para o deserto, onde os árabes estavam, né, naquela época. E aí, nós chegamos a essa conclusão, amigos. Tudo que nós fazemos em nome de Deus, Deus nos protege. Tudo. Se você fizer em nome de Deus, fizer pelo bem, você tem a ajuda da espiritualidade superior. Pense nisso. Faça em nome de Deus, que você vai ter toda a proteção que você precisa. Muito embora você não veja o poço de água, ele acaba sendo visto por você. Isso é uma coisa simbólica, né? Mas às vezes você não encontra uma solução para um problema e a solução chega até você. Então, nesse ponto aqui, no capítulo 21 da Bíblia, nesse ponto aqui, nós vamos ver exatamente isso, né? Ou seja, Sara expulsou a mulher de perto dela. Ou seja, muitas vezes nós podemos ser até expulsos também. É, muitas vezes nós podemos ser expulsos de onde nós estamos. Mas se você está em nome de Deus, ele te erguerá. E foi o que aconteceu com Agar e com Ismael. Foram expulsos, Abraão deu alguma coisa para eles, mas aquilo acabou. E aí o que que aconteceu? Deus foi lá e protegeu, tá? E o Ismael cresceu, casou, tornou-se flecheiro, e a coisa seguiu o seu rumo. Vamos confiar em Deus, minha gente. É o que nós estamos lendo aqui. Confiança plena em Deus. Foi isso que formou o povo hebreu. Essa confiança irrestrita em Deus. Façamos o mesmo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu contato conosco através desses áudios. E se você quiser dar sua opinião, fazer sua interpretação, por favor, faça. Muita paz.